Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
Um crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma,
tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota e eu sou a Juliana Amador. Estou aqui hoje com a Carolina Valente, linda, maravilhosa, inteligente, historiadora, mestre e doutoranda em História da Ciência. Seja muito bem-vinda. A Carol escreveu uma tese de mestrado sobre crimes passionais. Foi muito bem recomendada para mim.
Que bom.
Então, Carol, obrigada por estar aqui.
Eu que agradeço, Juju. Queria muito, né, começar agradecendo esse convite. É uma honra estar aqui. Assisto os podcasts. Então, assim, fazer parte como convidada é uma honra para mim. E eu queria dizer que também acho muito importante essa iniciativa de falar, né, sobre pesquisas num ambiente que chega, né, um público maior, tem um,
sim,
alcance maior.
Sair da academia, né?
Sair da academia, dos muros, né, da academia. Então, eu acho que isso, assim, a sociedade, todos nós só temos a ganhar com propagação das pesquisas que a gente tem feito, principalmente das pesquisas de mulheres feministas, né, da voz de mulheres, então, na ciência, né, que é muito importante. Então, agradeço muito pelo convite estar aqui hoje.
Obrigada, Carol. Carol, conta um pouquinho da sua trajetória, né, dentro da academia e por que a escolha da sua tese de mestrado e agora o seu doutorado.
É assim, na verdade o começo é engraçado, vocês vão entender depois que os caminhos da vida levam a gente para onde tem que levar mesmo, sim, né, assim, impressionante.
A gente acha que controla, mas a gente não.
Eu, assim, já tava indo pro último ano da faculdade de História, fiz na FRJ, e aí eu não me encontrava em nenhuma linha de pesquisa, em um laboratório, em nada.
Assim. Mas você queria carreira acadêmica?
Queria carreira acadêmica, mas estava muito iludida. O que, que eu vou pesquisar? Eu quero uma carreira, mas ainda não me encontrei. E aí eu sempre fui muito fã, assim, de psicologia, né, desses estudos da área de saúde mental. Eu comecei a pensar, será que eu vou para psicologia? Mas aí vem aquele anjinho de diabinho. Falta um ano pra pegar, sim, o diploma, mas é isso que você quer. E
vai
aí
mudar tudo essa altura,
exatamente,
do campeonato.
Exatamente. E aí eu fiquei doida, né? Tentei, entrei na FRJ, naquele site de transferência interna. Vi que era a última semana, assim, só que eu só ia conseguir na sexta, que era o último dia. Quando eu cheguei na Praia Vermelha, que era onde tinha que entregar, tava fechado. Fechou 5 minutos antes do horário que tinham dado. Eu falei, é um sinal da vida, não, uhum, é pra ser agora. Vou continuar a história e vou vir. Nesse mesmo ano, isso foi em 2018, final de 2018, eu xeretando redes sociais e encontrei um evento que ia ter no Instituto Municipal Unice da Silveira. Pra quem não conhece, né, uma instituição assim que foi, né, um hospital psiquiátrico durante muito tempo, com a lei da reforma psiquiátrica, né, distinguiu esse regime manicomial, né, não tem mais internos morando lá. Mas ainda é uma instituição que presta, né, assistência à saúde, tem um CAPS, né, tem, enfim, diversos outros laboratórios lá, né, que fazem exames. É uma assistência àquela população, mas também é muito interessante porque guarda documentação de toda a história do hospital psiquiátrico, né? Então, para nós historiadores, é um lugar incrível, sim, assim. E além disso,
é
também
o parque de diversão do historiador.
Tem o Museu de Imagem do Inconsciente, né? Sim. Que são os quadros pintados por
muito
pacientes.
Legal.
Então, assim, vale a pena ir, é uma instituição muito legal. E eu fui nesse evento, quando eu cheguei lá, as palestras, aquilo tudo, contando sobre estudos da área, né? De
você entendeu tudo? Ah, já sei o que eu me apaixono.
Fiquei apaixonada, eu falei, eu quero estudar tudo isso. E aí, foi uma virada de chave na minha vida. Aí eu mandei e-mail para a historiadora lá do Unice da Silveira, que se chama Daniele Correia. Descobri que ela fez o mestrado e o doutorado na instituição que eu tô fazendo, né? Que eu fiz o mestrado, faço doutorado. Então, comecei a ligar os pontos. Falei, ó, aqui na Fiocruz tem essa área de pesquisa, que tem historiadores, né, falando sobre. Não são só psicólogos, médicos, né, falando sobre a sua área. Não, são historiadores que vão nas fontes e recuperam essa história. Então, achei...
Não, e é muito importante saber a história, não só o ponto de vista,
sim,
médico, né?
Exatamente. E aí, a gente, na história das ciências, a gente vê isso muito claro. Como os textos, assim, às vezes, da área, né, de psicólogos, tem uma ideia, assim, como se fosse sempre uma linha evolutiva. Ou seja, nós estamos sempre melhorando. Mas aí vem historiador e problematiza um pouco. Fala, será que a gente está melhorando mesmo? Ou será que a ciência, ela muda conforme o contexto sócio-histórico? As questões ali que estão, né, envolvendo a sociedade, a cultura. Então, a gente já traz um ponto de vista diferente, né? Sobre as práticas, sobre, sim, os saberes. Porque se a gente for pensar há pouco tempo atrás, a eugenia era vista como uma boa ciência dentro, sim, da perspectiva da ciência. Então, né, como é que a gente avalia isso, nessa ideia de ciência neutra, que na verdade não é neutra.
Não é.
Sempre, né, tem os seus valores. É, sempre é feita com base, né, no, em questões socioculturais. Sim. De quem está produzindo esses…
E alguém paga, né? Quem paga pela…
Quem paga, exatamente.
Pela pesquisa.
E na história, né…
Os donos do poder.
É, exatamente. Esses donos do poder, sempre homens brancos. Médicos, naquele contexto, todos homens brancos, né? Um outro homem negro, uma outra mulher branca ali, se inserindo como médica. Mas dentro da população, né… geral, assim, é muito pouco. A gente sabe que é muito pouco, ainda é até hoje, né? Assim. Mas, então, é importante a gente dizer isso. Quem tá produzindo esses saberes, né? Porque isso até o estudo feminista, a gente diz isso muito bem claro. De que lugar essas pessoas falam, né?
Sim.
E que corpos atingem esses saberes. Então, eu, como historiadora, fui muito nessa pegada. E aí, eu saí de lá, e eu sempre, né? Acho que a gente, né? Nós mulheres, corpos sociais, enfim… Todo mundo, né, enfim, que se coloca na sociedade a partir, né, das suas questões mesmas. Eu sou uma mulher branca e tudo, mas tem esse valor feminista muito grande dentro de mim. E aí, eu acho que era inescapável levar isso pro meu objeto de pesquisa. Então, eu já fui muito assim, quero estudar gênero. E na faculdade, não tive nada de gênero.
Não?
2015, entrei na faculdade, me formei em 2019. Nada de gênero, então assim, às vezes a gente tá debatendo, nossa, falta currículo de gênero, e aí, sei lá, um artigo de 2000. Aí eu falo, mas 2020, 2023, ainda falta. Porque parece que ainda é uma coisa assim, é um a mais, não é o centro, é um a mais. Ah, teve isso aqui de gênero, mas é um plus, sabe?
Sim.
Não é o elemento central que a gente vai se debruçar ali. E aí tem… mulheres, né, sua grande maioria, falando, não, o gênero é uma categoria analítica usada em história já não sei quantos anos, isso já é validado desde a década de 90 com a Scott, e isso ainda tá na periferia dos estudos, então Sim. vamos encampar isso. E aí eu fui estudar mulheres que entraram no hospital psiquiátrico com diagnóstico de histeria.
Ah, esse foi o quê?
Monografia.
Sua monografia de formação na faculdade.
De formação na faculdade.
Uhum.
E aí eu lendo os relatos, as fontes, né, dos psiquiatras, eu conseguia ver o sofrimento mental narrado por aquelas mulheres. Claro que tem o filtro, né, dos psiquiatras, são eles que anotam o que, que eles estão conversando com aquelas mulheres. Mas você consegue ver o que, que elas estão falando, né? O que, que elas estão respondendo àqueles quesitos. E eu via, assim, um sofrimento grande por parte delas. Elas falando, eu tô assim, eu padeci por conta do meu namoro, do meu casamento, da minha relação. Aquilo me chamou tanta atenção.
Que o quanto a sociedade adoece as mulheres,
Sim,
né? Desde sempre, ao longo da história.
E aí, quando eu fui entender que a histeria era um diagnóstico muito impreciso. Então, eles não conseguiam, por exemplo, né, na medicina, sempre se buscava localização no corpo, né? Não tinha nenhum Sim. lugar.
É, mas as doenças psiquiátricas todas têm essa Sim. questão, né?
Sim.
Não vamos entrar nessa polêmica
agora. Não vamos.
Mas vamos.
E aí?
Aí você viu que a histeria era uma coisa que, né… ampla, digamos assim, né?
Sim.
Uma observação subjetiva do olhador ali, do médico.
E direcionada às mulheres.
Sim.
Porque se entrava um ou dois homens com diagnóstico de histeria, era muito. A grande maioria eram mulheres. Então, eram comportamentos de mulheres. E aí, nas documentações, eu comecei a ver que tinha muitas questões em torno da maternidade. Né? Então, se aquela mulher… Tinha uma que me chamou muita atenção. Falavam assim, ela pede pra mãe amamentar o filho. Que mãe que pede pra avó amamentar o filho? E não amamenta seu próprio filho. Essa mulher não tá bem, né? Tá
Sim.
louca. E aí, enquanto outras que não queriam ter, que queriam se separar. Enfim, todas essas questões, né? Que na década de… Isso foi início de 1900, 1910.
Pois
era impensável pra mulheres, né? Mulheres eram feitas para serem mães.
É.
E boas esposas,
Mas, na verdade,
ponto.
Todas as mulheres continuam sentindo isso tudo aí, né?
É verdade. É verdade, e você pode, né, dizer isso com todas as letras. Eu não sou mãe, mas Sim. acredito que ainda…
É, são sentimentos que a gente sabe que passam pela cabeça de uma mulher que acabou de…
Sim.
De ter filho, mas que ninguém falava. Até hoje é um tabu, né?
Sim.
Ainda é bem complexo.
É, e coloca…
Falar sobre maternidade, estamos vendo aí a pauta da descriminalização do aborto. É um tema ainda muito…
Tabu, né? Tabu total.
E aí, você foi… Continua, histeria, mulheres… Tava muito ligada a essa coisa da maternidade?
Da maternidade e de casamento.
De casamento.
Eu vi essas duas questões, assim, aflorando nas fontes. O tempo inteiro, isso me chamava a atenção. Claro que tinha uma coisa ou outra, por exemplo. Ah, tinha uma que, assim, ela não se importa em estar nua. Ela não se importa com a nudez. A outra era, usava trajes masculinos.
Uhum.
A gente vê esses sutis comentários, né, em torno do comportamento para dizer essa mulher é uma desviante.
Uhum.
Ela não tá se comportando como ela deveria, né, socialmente, culturalmente nessa sociedade. Então ela tem algum problema aí de ordem psíquica.
E aí era histeria.
É, porque eles não sabiam o que que era, então era histeria, né. E aí, só que a questão, né, do casamento e tudo me chamou muita atenção. Paralelo a isso, eu fiz um curso. No curso, né, também era sobre psiquiatria, Foucault, história da loucura, isso tudo. E aí, numa aula, um professor que virou meu orientador no mestrado, o Alistair Dias, assim, querido,
mesmo. Nesse momento,
muito.
Você ainda não sabia o que ia fazer no mestrado?
Ainda não sabia.
Tava
ali no horizonte. Quero esse mestrado, mas não sei o que, que eu vou pesquisar. E aí, uma aula dele, ele falou sobre crimes passionais, assim, rápido. Porque ele estudou um médico que, depois eu vou contar aqui um pouquinho mais pra frente, que fez vários conceitos em torno desses indivíduos que eram considerados verdadeiros criminosos passionais. Então, já dou um spoiler, né? Ele realmente criou um quadro para determinados indivíduos, um quadro patológico, né? Dizendo, esses aqui são verdadeiros criminosos passionais. É como se dizer, esses daqui são um grupo de ansiosos, de depressivos. Não, esses aqui são um grupo de verdadeiros criminosos passionais. E aí, aquilo, eu olhei assim, eu vi que era uma nota de rodapé na pesquisa dele, que ele não se aprofundou. Eu falei, cara, eu quero estudar isso.
Uhum.
Eu quero entender o que a psiquiatria produziu de conceitos, produziu, né, de saberes em torno de indivíduos que cometeram crimes, né, em contexto ali de relação conjugal. E o que isso, né, quais foram as implicações desses conceitos. E aí que entra o pulo do gato. Porque esses laudos, né, que eles produziam, eles eram utilizados nos tribunais de julgamento.
Isenção de culpabilidade, ou pelo menos redução de…
Inocência, né?
Ah, era isenção? É,
isenção total. Código de 1890, né, que eu estudei, que durou até a década de 40, que
você fez esse recorte, né?
Fiz esse recorte. Era inocentar, chocante, literalmente, chocante. Absolver. E o parágrafo, né, do artigo 27 que dizia isso era assim: não são criminosos os que cometerem um crime em estado de completa perturbação dos sentidos da inteligência. Então não era nem tem um diagnóstico psiquiátrico preciso. Era
não são criminosos.
Era ter cometido o crime em completa perturbação de sentidos e da inteligência. E o que
gente,
é uma completa?
Todos? Se fosse, eu imagino que qualquer pessoa que cometa um crime, naquele momento, está perturbado, né?
Exatamente. E
esse argumento é tão insano, né?
Insano. E aí, foi justamente por ele ser insano que serviu como estratégia para inocentar muitos homens.
Mas ele nasceu na psiquiatria primeiro, então, e aí depois foi usado…
Ele tá no código, mas esse debate todo sempre era feito por psiquiatras. Uhum. Por quê? Né? Por que eles diziam? Quem vai saber se aquele indivíduo ele cometeu uma amnésia, uma lacuna ali?
Entrou no transe da raiva.
Tipo, perdeu totalmente o livre-arbítrio, não teve controle sobre as ações. Quem?
Isso é muito chocante.
Qual é o especialista que pode dizer sobre isso? Uhum. Ah, o psiquiatra.
Ah, vamos dar um poderzinho mais pros médicos.
É o psiquiatra aqui que pode dizer. E aí, alguns juristas, isso é muito legal, alguns deles diziam assim, mas como é que o psiquiatra ele vai fazer esse exame 2-3 meses depois do crime?
Pois
como é que ele vai saber se essa pessoa… Então já tinha também alguns profissionais.
Óbvio, imagino que já tivesse alguém com mínimo de…
E é engraçado também que a gente vê muito, a gente sabe até hoje como é que é tribunal do júri, essas questões de advogado, promotoria.
Não, poder judiciário até hoje é absolutamente machista.
Absolutamente machista.
Julgamento da Mari Ferrer.
E feito muito por homens, né? Produzido por homens, encabeçado por homens, né? E aí, é muito complicado. E aí, aquilo começou a me chamar muita atenção. Aí eu fui nos prontuários em si, né? Nos laudos psiquiátricos. Comecei a investigar aquilo.
Aí já tava no seu mestrado.
Já tava no mestrado, passei. Fiz, né, sobre crimes passionais, fiz o pré-projeto, entrei e comecei a pesquisar. Entrei no meio da pandemia, né? Tive uma aula, na semana seguinte, pandemia, então o mestrado todo foi em casa.
Foi remoto.
Mas consegui pesquisar, assim, foi ótimo, porque não teve prejuízos nesse sentido de conseguir ver as fontes e tudo. Mas teve as suas outras dificuldades, né? Tiveram, com certeza, algumas fontes que eu não conseguia, mas, né, isso não prejudicou tanto o resultado final. E aí, eu lendo, assim, consegui ver que um psiquiatra, que na verdade foi o diretor do manicômio judiciário, que era a instituição para onde os indivíduos que eram considerados ali criminosos, né, porque tinham cometido crime, mas também eram considerados loucos ou potencialmente loucos e perigosos, né?
Mas os criminosos passionais iam para
iam pro manicômio judiciário, alguns deles.
Eles iam, então não eram inocentados.
Então, eles eram inocentados depois de ter o primeiro, o que acontecia? Tinha o crime em si, ia pra delegacia. Sim. E tudo. Uhum. Mais. Na delegacia, o próprio delegado poderia mandar pro manicômio judiciário pra fazer um exame psiquiátrico, ou só no desenrolado, que era o que mais acontecia, desenrolar do processo, que o advogado de defesa ia lá e
que até hoje fazem isso.
Exatamente, né? Pedia.
Lembra daquele promotor que bateu numa colega de trabalho, acho que no Sul? Ele alegou que tava em surto.
É, exatamente. Até hoje a gente...
história mudou muito pouco!
É, e o bom da gente estudar a história é que a gente vê que as coisas elas não acontecem do nada. Elas têm toda uma história ali por trás, né? E aí, isso que aconteceu, né? Eu fui atrás de entender. E aí, eu comecei a ver coisas muito, assim, esquisitas, né? De decifrar, assim. Por quê? Os conceitos são todos que nem na histeria, são muito imprecisos, são muito vagos, então o que vale para um não vale para outro. E aí aqui eu falei, eu preciso investigar casos, cada caso, para não, né, ver aqui e fazer uma afirmação geral que pode não condizer com o que realmente aconteceu. Uhum. E aí o que eu consegui como resultado, né? Eu vi que existiam alguns determinados elementos recolhidos durante os processos, né? Que eram levados em consideração para ver se aquele indivíduo ele era perturbado mentalmente. Se ele não era perturbado com algum diagnóstico em si, por exemplo, uma esquizofrenia, uma epilepsia, alguma coisa, né, nessa esfera psiquiátrica. Mas ele podia ser um indivíduo considerado anormal. Anormal do que ponto? Ele não tinha nenhum diagnóstico. Ele era um indivíduo, né, assim, normal,
saudável.
Saudável, normal, entre muitas aspas. Mas ele tinha uma constituição hiperemotiva. E aí ele toma de empréstimo com um monte de autor internacional, de até alguns anos anteriores, outros contemporâneos, mas também é uma rede, né? Não é só o Brasil que é, né, um país, não. Era uma questão mesmo mundial, global, em que psiquiatras, médicos, enfim, estavam conceituando sobre indivíduos que cometiam crimes, né, em estado de completa perturbação, e muitos desses casos também lá fora.
Abalados.
Os crimes, né, cometidos ali.
As mulheres histéricas é que deviam matar, gente.
Exatamente. E é muito doido, porque...
não faz o menor sentido.
É, sei lá, eu tô falando aqui um chute, mas, por exemplo, eu analisei 238 laudos no total desses.
De homens que foram...
Do universo geral. Só que o que acontece? Desse universo geral, 66 foram crimes passionais. Ou seja, era quase um terço das pessoas que entraram, né, no período que eu estudei, né, mais profundamente, que foi a década de 30 toda. Por conta da documentação, essa é muito grande para analisar desde 1890, então eu peguei só a última década para analisar toda.
Uhum.
E aí, 66 casos, né, desse universo eram de crimes passionais e apenas duas eram mulheres.
Uhum.
Então, assim, né?
A conta não fecha, porque as mulheres são todas histéricas.
A conta não fecha.
Uhum.
E aí, e é muito interessante também, né, esse meu olhar, né, como feminista, de entender que eles estão falando isso. Você vê claramente que é falando para um público masculino, né, um público de homens falando, são indivíduos geralmente jovens, geralmente com precedentes honrosos, ou seja, realmente o crime é uma marca de que ele era um indivíduo, que era um trabalhador, que era gente boa, era sabe, um bom familiar, um bom amigo. Então, esse crime que ele cometeu, realmente só pode ter sido num acesso de perturbação, porque ele era um indivíduo honroso.
Sim.
Então, esse grupo de homens considerados verdadeiros passionais, eles foram entendidos como homens que, por terem uma emotividade exagerada, em determinadas situações, e aí isso é escrito assim pelos psiquiatras, em determinadas situações de traumas afetivos como descobrimento de traição, suspeita de infidelidade, rompimento da relação por conta da mulher, isso
basicamente
poderia...
criaram feminicídio, né? A base da...
Isso poderia levar eles a cometerem crimes sem ter controle, né? Sem ter o impulso de
quase
dominar.
Quase vítimas. Da própria ação.
Da própria ação e do seu próprio organismo, né? Ou seja, e aí o que eles anotavam para entender se era um indivíduo hiperemotivo? Ele contava o crime chorando, ele tinha palpitações, ele tinha tremor quando contava sobre o crime. E, ah, mas como é que sabe se ele, fez o crime perturbado dos sentidos da inteligência? Ah, quando a gente perguntou sobre o crime, ele não lembrava. Então, se ele não lembrava, é porque ele não tinha consciência, né?
Uhum.
E aí, eu lendo aquilo, eu ficava assim… Muita coisa tá explicada, né? Porque até hoje, a gente escuta, ah, ele amava tanto.
E a gente colhe frutos dessa violência até hoje, né?
Até hoje. E isso, acho que foi até… Tem duas semanas, foi algum jornal, não lembro qual agora… De alguma emissora, o cara falou mais um crime cometido por passionalidade. Eu fiquei chocada, assim, tipo…
É, muito difícil, porque por mais que o STF se pronuncia, que né, retira essa palavra…
Uhum.
Crime passional do ordenamento jurídico. Tem uma história, né?
Tem. É, tem da que legítima educar, defesa, né?
Exatamente, isso.
Todas que essas questões, elas vêm de algum lugar… Né, elas não vêm do nada, elas vêm justamente da sociedade ali, da cultura em torno. E cabe a gente, né, tentar estudar isso, trazer isso à tona para demonstrar que as coisas precisam ser diferentes.
Tá, aí você finalizou o mestrado?
Finalizei mestrado, né, assim, muito com essa pegada mesmo da história da psiquiatria, o que, que a psiquiatria ela informou. Né? Eu, claro, tive que ir para a área da jurídica, né, ali, vi algumas coisas e outras coisas interessantes, assim. Por exemplo, o laudo, ele era muito importante, né, no tribunal, mas ele não era a decisão final. Ou seja, era o juiz, a votação no tribunal do júri que dava a verdadeira sentença para aquela pessoa.
Uhum.
Então, assim, por mais que a psiquiatria ela estivesse presente, né, ali nos argumentos, e era muito interessante, porque se o laudo ele era favorável à absolvição, ou seja, os peritos concluíram que aquele indivíduo ele tinha cometido um estado de completa perturbação.
Uhum.
Às vezes, o promotor, que geralmente estava na acusação, né, então estava acusando aquele réu, ele às vezes, com a retórica, conseguia convencer os jurados que aquele laudo, ele não, ele estava equivocado. Ele não servia como uma prova boa. E aquele indivíduo, ele podia realmente ser condenado. Né? Podia não ter relação realmente com o parecer do laudo. Porque a palavra final é da justiça, ponto.
Uhum.
Mas a gente vê como que a psiquiatria, ela ajudou mesmo até…
Muito.
Os argumentos a serem mobilizados, a serem legitimados. E a criar, né, esse entendimento em torno que determinados indivíduos poderiam cometer crimes… Por estarem exaltados emocionalmente por conta de questões sociais, né? Que é, enfim, a mulher naquela época ela não podia querer ter uma outra relação, que aquilo podia causar um trauma afetivo no seu companheiro e ele matar ela.
Coisa.
Exatamente. E tinha um promotor público chamado Roberto Lira, que ele fez assim, campanhas realmente contrárias. Falava, não dá pra absolver. E aí, ele tem falas que são chocantes. Eu olhando no jornal, fiquei, poxa, que bom que temos homens falando algumas coisas, né, simples. Mas que naquela época já era, tipo, obrigada. Uhum. Ele falava assim, esses homens, eles não amam mulheres.
Sim.
Eles se amam.
Fala o óbvio, né?
Eles se amam. Tipo, eles estão matando porque eles estão com o ego ferido. Aí, tinha um outro, eu achava muito engraçado. Ele falando assim, esses homens, eles matam porque são o reduto da virilidade deles.
Uhum.
Ou seja, se a virilidade está atacada, eles se sentem ameaçados e aí eles fazem, sabe? Diversas ações por conta da sua honra ferida.
Uhum.
Não é porque eles amam, não tem nada a ver com paixão,
claro que
isso.
Não. Hoje em dia, eu espero que esteja em 2023 bem claro que matar não tem absolutamente nada a ver com amor, né, gente? Por favor.
Por favor, mas do jeito que também né, tem os segmentos da sociedade.
É.
Mas a gente espera, de fato.
E aí, terminou o mestrado, foi um sucesso.
Assim, foi
a tese
porque…
Foi bem legal,
Foi. Assim, foi concluída, né, a banca… Né, tive bastante elogios, assim, então… Foi um trabalho, assim, concluído, acho que com sucesso. A gente nem tem uma síndrome de impostorazinha, né, pra dizer. Mas
não,
eu acredito que foi um bom trabalho. E aí, eu comecei a ler muito, né, me inserir muito. E nos estudos sobre violência de gênero, violência conjugal, o crime da Ângela Diniz é um marco, né? É um marco.
E agora, né, acabou de lançar o filme. Eu também ainda não assisti, você falou que também não assistiu.
Não assisti.
E tem bastante críticas, né, porque eu acho que rolou uma hipersexualização da Ângela muito forte. Todo mundo sabe que ela era uma mulher linda e subversiva, à frente do seu tempo, não sei como é que a gente, né… pode falar isso sem entrar em estereótipos. Mas, sim, assim, uma mulher que que não era uma domada, né? Recatada e que cabia daquele formato esperado naquela época social. Mas que o filme parece que teve um olhar hipersexualizando, uhum, hipersexualizando a Angela. Meio que assim, ah, coitado, né? Ele, uhum, lidar com aquele furacão. Não deve ser fácil, né?
Acaba reforça até os argumentos que o advogado de defesa lá defendeu o Doca Street, né?
Sim, mas fala, aí você chegou no crime, você tava nesse universo querendo estudar sobre isso.
Tava nesse universo, aí o que acontece também? Com o Código Penal de 1940, que é promulgado, todo esse debate, essas discussões jurídicas, psiquiátricas, sobre esses indivíduos que cometiam esses crimes, né? O que que eles eram, se eram... Né, se tinha alguma patologia, alguma normalidade, o que eram esses indivíduos, se eles tinham que ser inocentados ou não. E lá fora, assim, na França, principalmente, que influencia muito aqui, né, assim, nos saberes, no código. Inclusive, essa perturbação dos sentidos, ela vem de lá, do código de lá. Então, assim, né, tudo muito, muito, muito próximo. Lá já tinham mudado o código e eles não inocentavam mais. Eles atenuavam a pena.
Atenuavam.
Então, o que ficou, né, decidido no Código Penal de 1940. Tem um artigo que eu não vou me lembrar agora, mas ele diz exatamente: a emoção e a paixão, eles não excluem responsabilidade.
Sim.
Então isso, assim, já é meio que uma vitória.
Um
avancinho ali, né, mas tem um.
Mas tem um atenuante, que é sobre violenta paixão.
Violenta emoção.
Violenta paixão, e aí, é emoção.
E assim, é uma redação de um artigo que é literalmente assim. O indivíduo, ele pode ter a pena reduzida, se não me engano, de um sexto a um terço, se ele cometeu o crime por uma violenta emoção ou impelido por motivos de relevante moral ou social, seguido de injusta provocação da vítima. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara... Isso aqui dá brecha pra muitas coisas. O que é um motivo de relevante moral e social?
Tudo dá brecha pra
O que é um crime cometido por violenta emoção? Porque é justamente o que eles estavam falando antes, né?
Sim.
Ele teve uma violenta emoção naquele contexto, então ele perdeu ali o senso, né, o senso crítico de ação, de controle dos seus instintos, matou. E aí era muito comum, assim, também, né, nos crimes passionais, e que isso acaba também passando por outras gerações, de que os indivíduos, eles cometiam um crime e depois eles tentavam se matar. E aí, quando você vai no monte dos documentos em si, não tem nenhuma cicatriz, não tem marca de nada. Então, eles falam que tentaram se suicidar depois, mas sequer tem uma prova. Então,
eles só falam. Tentei me matar.
Uns, de fato, sim, mas outros não. Então, parece que já era um jargão.
Sim.
Tipo, advogado de defesa aí, ela falava, ó…
Diz
você fala,
que depois
você, não lembra,
você tentou se matar.
Você tentou se matar.
Claro.
Porque isso tudo pega e inocenta. Então, faz parte do jogo, né, ali. Dos jogos de poder, do próprio jogo, né. Da própria regra do jogo jurídico, psiquiátrico. Mas, assim, as tramas em si, elas chamam muita atenção. Né, porque o mesmo indivíduo, ele podia ser… Podia ter uma emotividade… Assim, exaltada ali, a partir, né, de contar o seu crime, chorando, tendo palpitação, não sei o quê. Mas ele podia contar sobre o crime. Então, aquilo já impedia ele de ter cometido num completo estado de perturbação. Então, às vezes, aquele laudo não era favorável a ele ser inocentado, mesmo ele tendo alguma anormalidade do ponto psíquico ali, do ponto da emotividade. Então, assim, todos esses elementos, eles eram levados em consideração em cada caso por si. Então, era literalmente, assim, muito impreciso, né, a categoria.
Sim.
E aí, isso abria margem para serem inocentados, serem condenados. Mas é importante a gente sublinhar aqui que teve esse saber, né, legitimando, né, uma determinada categoria de pessoas que cometiam crimes por conta da sua constituição física, psíquica e por conta do ambiente externo, né, de uma deflagração de alguma situação.
Uhum.
Então, né, isso está validando motivações causadas por isso.
Sim.
Ponto, né? Isso é inegável, indiscutível. É, claro que não posso dizer que a partir disso todos os homens foram inocentados por conta da psiquiatria. Não, porque eu vi que vários não foram, né? De fato que o laudo não era favorável, mas existe uma produção de sentidos que valida a ciência poder dizer, né, que pessoas mataram por conta de uma emotividade exaltada. E assim, todos nós temos emotividade. Todos nós temos
isso. Eu saio se matando toda vez que eu tô com as minhas emoções exaltadas.
Exatamente. E por que não se comentava na época? Por que eram crimes cometidos por homens?
Sim.
Por motivos muito próximos, muito parecidos. E que a gente vê até hoje, que é um feminicídio, é um crime, né, cometido por homens…
Contra mulheres, pelo fato de elas serem mulheres.
Pelo fato de elas serem mulheres. E na esfera amorosa que isso fica, né? Até a Elisa comentou assim, falou… Amiga, eu acho que você devia não falar mais esfera amorosa. Porque não é amor de jeito nenhum. Eu falei, é verdade, amiga. Você tá coberta de razão. Eu falo esfera conjugal agora, que eu acho assim. Ou relação íntima. Porque realmente, eu acho que a gente precisa abominar esse tipo de vinculação, né? Entre esses comportamentos e amor.
Entre crime e amor.
Porque não… Sabe, não pode ser.
Sim.
Não pode ter.
E aí, você chegou a estudar o caso da Ângela?
Cheguei a estudar, assim, a Ângela, né? Um caso que não foi pra psiquiatria, né? Ela no, o Doca Street, ele não foi, né? Assim, considerado.
Diagnosticado,
alguma coisa assim. Mas foi uma outra, né? Uma outra estratégia jurídica utilizada.
Que é a comoção da mídia, né?
Que é essa legítima defesa da honra também, né? E isso é muito interessante. Porque crimes passionais, eles eram um conceito utilizado na época. Mas ele não é tipificado em código penal, como é hoje o feminicídio, né?
Ah, tá.
Ele não era tipificado. Aham. Então, você não se reconhecia legalmente esse crime, né? Ele era um conceito utilizado e, né, ali na… No tete a tete, sim, né? No
e
no
aí,
discurso.
Antes de 1940, a pessoa era absolvida e depois ela atenuava a pena.
Poderia ter anuado a pena e a legítima defesa da honra ali também, sim, né? Ajudou muito a atenuar diversos casos. Uma coisa que, assim, eu não posso afirmar, mas eu tenho uma hipótese também, é de que a legítima defesa da honra, ela servia mais também a indivíduos de classes médias e altas.
Sim, com certeza.
Até porque instrução de advogado de defesa, quem pode pagar advogado de defesa?
Sim.
E o do Doc Street era um hipernome da advocacia. Uhum. Então, isso tudo também já chama atenção, né? Ele se eu não me engano, né, ele tinha parado… E foi julgar esse caso, assim, a pedido.
Uhum.
Então, ainda foi todo um teatro em torno. Olha, ele vai, sabe, ele vai fazer só mais esse na carreira e vai encerrar. Então, como é que esse homem, que é um ilustre advogado, pode perder?
Uhum.
Não pode, né? Então, assim, todas essas questões também são interessantes da gente analisar. Porque será que um advogado de defesa de um indivíduo ali… Que não pode pagar, então pega qualquer um da defensoria pública e tem esse mesmo…
Apelo,
essa é uma dúvida,
né,
minha. Tem esse mesmo apelo, será? São dúvidas ainda que eu não consigo responder. Mas eu já acho interessante, porque no mestrado, como analisei essas décadas mais remotas, eu conseguia ver que tinham muitos indivíduos brancos ali. E isso faz muito sentido hoje, quando eu penso o que eu falo. Esses indivíduos podiam pagar esses advogados, eles podiam ser inocentados com base nesse exame.
Aham. Uhum.
E agora, no doutorado, que eu já estou pesquisando décadas mais posteriores, né? Pegando ele com o início da Constituição Federal, né? Em 1988 até 2001. Os indivíduos são majoritariamente pretos. Pretos e pobres. E nesse novo contexto de código, o que acontece? As pessoas, elas ficavam nessas instituições manicomiais judiciárias por tempo indefinido.
Uhum.
Até que os peritos achassem que ela não era mais periculosa. Uhum. Não poderia mais cometer crimes, né? Ter esse potencial perigoso. E quem determina isso, assim, para um indivíduo que não tem condições de vida, que a família muitas vezes nem vai visitar? Ele ficava 20, 30 anos internado. Às vezes era melhor ele cumprir uma pena que era de máximo 21 anos do que ele ficar internado nessas instituições.
No hospício. Mas vem cá, o doutorado, qual é o foco?
O foco é entender agora, né, como que a psiquiatria, ela tá produzindo sentidos em torno dos indivíduos que entraram, né, nessa instituição por terem cometido crimes em contexto de, né, de relação íntima.
E esses são majoritariamente homens pretos e pobres,
por
é
enquanto,
isso?
É isso que eu tenho visto, tenho observado. E a grande maioria não entra lá com algum diagnóstico psiquiátrico em si, assim. Quase todos têm alguma vinculação com o alcoolismo. E o alcoolismo, ele é, né, de fato, assim, uma síndrome psíquica, né, por intoxicação de álcool, por dependência. Tem umas variações, mas quase, assim, uma enorme parte, né, dos casos que eu tenho observado tem relação com o álcool. e a, né, incidência desses crimes. Que eu acho que faz todo sentido a gente ver isso, né? Também, sim, hoje em dia. Eu quero entender o quanto que a psiquiatria também ajudou a fomentar essa ideia que a gente tem de que o álcool, por si só, ele leva ao crime. E não, uhum, né, todas… A gente entende, né? Todas essas redes hierárquicas, patriarcais que, né, que estão na base de tudo, né? Então é isso, assim. Se antes eram essas questões, né, mais interessadas na natureza do indivíduo, como uma emotividade exagerada, hoje a gente já vê outras questões, como dependência do álcool, uhum, que leva a um comportamento violento. E de jeito nenhum aqui, eu quero dizer que o álcool realmente não tem,
sim,
né…
Não acentua.
Acentua, tem números. É. Mas se você bebermos aqui, a gente não vai sair na porrada. Entendeu? É esse o ponto, assim, que eu gosto sempre de frisar, né? Não é que o álcool realmente ele não pode ser um, sabe,
um
catalisador. Mas ele não é, per si, um motivo. Sim. E ele não pode ser um motivo, né, da gente, sim, entender esses crimes. Então é isso que eu tô tentando entender. Como que a psiquiatria ajudou, assim como lá atrás ela ajudou a criar um perfil anormal para determinados homens que cometiam esses crimes. Agora eu quero entender como que ela está entendendo esses sujeitos, essas pessoas. E como que isso está também resvalando nas responsabilidades criminais que foram direcionadas a eles, né? Porque primeiro eu pego o laudo, depois eu vou no processo criminal em si, uhum, para ver se foi de acordo com o laudo.
E o laudo diz, geralmente, o que é alcoólatra?
O laudo… Alguns laudos, né, eles dão mesmo um diagnóstico, alcoólatra, precisa ficar aqui pra…
É, alcoolista agora que fala, né?
É, alcoolista. Mas, né, alguns dizem, olha, ele precisa ficar em tratamento, né?
Sim.
Ele precisa ficar aqui sendo cuidado, senão não vai ter efeito. Senão essa pessoa, ela vai sair daqui, vai continuar cometendo crimes e outras coisas, porque ela tem uma dependência, ou tem alguma, sim, coisa. Em outros, não. Em outros, eles já avaliam assim, ah, não. É, precisa ser condenado porque o álcool, ele não teve incidência aqui. Então, é sempre assim, né? Cada caso, um caso. Por isso que eu gosto muito de ir nas fontes, porque elas, né, às vezes, um caso revela uma coisa que estava escondida, né? E que, por exemplo, às vezes, contrapõe um senso mais geral que eu estava tendo. Então, por isso que é muito interessante ir de caso em caso para analisar. E também, né, o que eu acho que é muito importante, eu tento sempre trazer, é que cada caso está falando da memória de alguém que foi, né? Então, ter esse cuidado ético também, sim, né, na pesquisa. E eu não posso, por exemplo, revelar nomes, né? Uhum. Nem da vítima, nem de quem deflagrou o crime, por questões de comitê de ética, que a pesquisa passa e tudo mais. É, são fontes.
Sim.
Pessoais, e o meu recorte agora é muito próximo, então provavelmente essas pessoas estão vivas. Ainda tem essa dificuldade de falar sobre pessoas que podem estar vivas, né? Uhum. Assim, que é difícil, mas é preciso falar, porque primeiro que não se tem muitas pesquisas sobre essa questão da psiquiatria nos crimes, né? Claro que tem um milhão de pesquisas sobre crimes no contexto de relações conjugais, né? Assim, pesquisas excelentes. Mas no campo da psiquiatria, como que ela ajudou a informar, né, questões de responsabilidade e tudo mais, quase não tem. Então, eu tô me aventurando aí, né, para tentar trazer alguns elementos para entender esse fenômeno que até hoje nos, né, enfim, nos deixa, assim, perplexos, né, de ver que não… Parece não surtir efeito mesmo com tantas iniciativas, sim, maravilhosas,
na verdade,
né?
E depois ainda, você ainda não chegou no feminicídio, talvez na pós-doutorada.
É.
E o mais impressionante é que a gente vai criando medidas, de alguma forma, né? Evoluindo juridicamente os instrumentos, uhum, mas não para de aumentar, né? O número de feminicídio não para de crescer.
Não para. E é muito doido como os motivos, eles são… Eles sempre beiram a mesma coisa, desde, uhum, lá de 1910
desde 1900.
Até agora, 2023.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. E é muito assustador, né? Muito assustador. E por isso, assim, eu acho importante revisitar, É, o que é ciência, né? Isso que eu gosto também sempre de postular. Porque quando a gente… É óbvio, okay. Gente, não sou uma negacionista. A ciência é muito importante,
não,
sim, é claro.
Não, mas eu também gosto da ciência.
Sim.
Ciência, né?
Mas a gente…
Fez a vacina, salva vidas.
Sim.
Mas assim, a gente sabe muito bem quem é o dono da ciência.
Sim. E a gente precisa realmente problematizar isso, porque não, afeta as pessoas.
E muito, e não só assim… A própria pesquisa, por exemplo, as doses de remédios, uhum. Elas são feitas sempre para homens. Então, assim,
uhum.
Não dá para ter essa visão poliana com relação à
não,
ciência.
Não, não dá. E é isso, né? Por conta desses conhecimentos produzidos nessa esfera científica que já dá um ar de credibilidade, né? De legitimação. Então, ah, quem tá falando é só psiquiatra. Ah, psiquiatra, ele tem conhecimento para falar.
Tem
ele,
essa sabe? Eu não quero levantar essa polêmica agora, até porque acho que se um dia eu for falar disso, eu uhum. gostaria de chamar uma profissional para falar disso. Mas a psiquiatria, ela tem essa área, digamos assim, cinzenta,
tem.
Né? De diagnóstico. Uhum. Porque diferente do… Ah, o seu útero uhum. está com uma cisto, né? A gente faz um exame de imagem, uhum. vê que o seu útero está com cisto. E as DSMs, né? Não tem isso. É uma questão de observação. De sintomas que são comportamentos.
Sim.
E o comportamento tem tudo a ver com o contexto social e tal.
Tudo a ver.
Tanto que a gente sabe que até outro dia, homossexualidade sim. era considerada uhum. uma doença mental. Então, assim, é uma área nebulosa.
Completamente. E é isso que eu acho interessante, né, de nós historiadores que estamos indo para essa área, porque justamente assim, se não for a gente analisar, né, assim, criticamente essas produções, acho que, eu não posso afirmar isso, mas é mais difícil a gente olhar criticamente as nossas práticas, entender onde a gente está inserido do que outros profissionais que estão ali, né, tentando entender melhor. Então eu acho que esse campo interdisciplinar
sim.
tem… É muito frutífero,
muito.
Assim, né? Nós, historiadores, cientistas sociais, mas é claro que a gente também não consegue, sem entender psiquiatras e psicólogos, falar sobre o que eles estavam produzindo. Então, é sempre um intercâmbio, né? Eu acho que a gente precisa entender e dialogar muito com eles, assim, como eles com nós, né? Não deixar isso assim, ciências humanas, yes. A gente aqui é medicina, é isso aí. É. Não, sabe, tipo, a gente precisa conversar, dialogar juntos, até para eles entenderem melhor as práticas deles hoje.
Sim.
Porque tem, né, diversas conexões com coisas do passado, que às vezes são colocadas para debaixo do tapete, justamente por essa área nebulosa, cinzenta. E que para muitas coisas ainda é até hoje, né, assim, é muito difícil, eu acho que também falar sobre isso, porque de jeito nenhum, né, a gente tá aqui falando que não existe sofrimento mental,
sim.
que não existe pessoas, né, que têm diversas perturbações que precisam, né, de medicação para viverem, mas é porque é muito mais complexo do que isso, né, não são todos os comportamentos que têm que ser medicalizados. Que tem que ser controlados, né? Que tem que passar por uma esfera coercitiva.
Sim.
Então, isso é muito mais, né, muito mais problemático do que falar, ah, não, as pessoas…
E o quanto a sociedade não produz essa doença, né? Principalmente nas mulheres.
É, o quanto que pessoas não estão sofrendo por estarem, né, vivendo determinadas condições de vida, serem determinadas pessoas, né, dentro de determinadas circunstâncias. E como que isso não aparece, né? Assim, é claro que… Nós, poxa, assim, né, claro que não tô falando que a pessoa não sofre se ela for abandonada, se ela for pega, se ela descobrir que seu companheiro, né, tava traindo. Todo mundo vai sofrer, gente, assim,
sim.
todo mundo não, né, tem gente que não liga, mas assim, as pessoas podem sofrer,
sim.
podem ficar mal com isso. Mas isso não é motivo pra ela matar ninguém,
não,
entendeu? Isso não é uma motivação, não é uma explicação. E não é porque ela tem uma emotividade exagerada, porque ela chora, porque ela tem taquicardia. Assim, não, sabe, de jeito nenhum. Só que isso até nem 100 anos atrás era discursado pela ciência psiquiátrica da época. Validada em laudo psiquiátrico lido em tribunais do júri. Que levaram
sim,
a sentenças
assustador.
De vidas de pessoas, né? Isso que eu acho sempre interessante, porque a gente não tá falando dessa caneca aqui, a gente tá falando de pessoas, vidas, né? Experiências
sim.
e que vão se conformando, né? Então, como que a ciência ela conforma a sociedade, mas ao mesmo tempo é conformada por essa sociedade? E essas coisas se retroalimentam E por isso que é tão importante, né, a gente falar sobre isso e ter mulheres também como profissionais, sim, né. É,
muito importante, mulheres em todos os espaços.
Mulheres em todos os espaços, porque é muito complicado também a gente ficar na esfera, né, de conhecimentos só produzidos por homens.
Uhum.
Né, então acho que isso, assim, é uma questão também que eu quero ver agora no doutorado, porque eu já vejo muitas mulheres, né, como peritas. E lá no meu mestrado não tinha nenhuma, eram só homens. Então eu quero analisar, entender tudo isso, assim. Sim. Como que essa nova configuração social, né, que claro que a sociedade tem as suas, né, continuidades até hoje, mas a década de 30 para a década, né, de 1990, 2000, a sociedade é outra, né?
Claro.
Então, assim, eu quero entender essas permanências, mas principalmente as rupturas, né? O que é que mudou e o que é que permanece.
Você tá ainda nesse, né?
Tô na metade.
Debruçada nesse estudo.
Tô na metade agora do doutorado e aí muito, muito interessada em entender mesmo essas questões, principalmente relacionadas com o alcoolismo, né? Que é uma coisa que eu até tava vendo muitas reportagens, né, até de uma, era até uma psicóloga mulher, claro, falando assim, é preciso revisitar determinados estudos, né, que ligavam o álcool ao crime, né, na esfera doméstica.
Uhum.
É preciso entender como é que isso era conceituado pra gente, né, sim, estabelecer alguns limites hoje.
O homem que passava o domingo bebendo, chegava em casa e batia nas mulheres.
Batia nas mulheres.
Na mulher dele.
Por que que isso, né, numa escala, num percentual, é tão ainda, né, enfim, de homens e não de mulheres? Porque mulheres também bebem, nós,
sim,
também bebemos, nós também, enfim.
Bebem.
Então, e, nós também…
Tem, né, parece que o índice de mulheres bebendo aumentou muito.
Sim.
Também porque estão sobrecarregadas, provavelmente sofrendo…
Uhum. E é isso, né? Na própria pandemia, a gente via muito desse debate, assim, falando, gente, é muito perigoso esse contexto de famílias, né? Homens e mulheres, sim, dentro de casa, num contexto de pandemia.
Aumentou muito, né, o índice de violência
aumentou
doméstica.
Aumentou muito o índice de violência doméstica e sempre nesse lugar, né? De uma violência perpetrada por homens contra mulheres, né? Dessa dinâmica extremamente machista, patriarcal, misógina, né? Que até hoje, sim, se propaga de… Com diferentes nuances, né? Com, obviamente, limites, né? Mas ainda se propaga num sistema, né? Como um sistema. Então, como que a gente, né, tenta driblar esse sistema, que eu acho que é o grande X da questão que a gente está até hoje, né, tentando, né, lidar. Eu acho que as iniciativas, né, de delegacias de atendimento especial contra a mulher, eu até vi esse podcast com a Renata Souza falando, né, assim, mas como que a gente também sabe que ainda é limitado
muito.
Isso? Ainda chega, né,
não
em poucas
mulheres. Não tem todos os lugares, não tem… É muito, ainda muito, muito precário.
Muito precário. Mas é importante, né, que as mulheres, elas se sintam acolhidas com outras mulheres, que a gente sabe que isso também faz diferença, né?
Sim.
De se sentir, né, realmente, assim, acolhida e segura, né? Principalmente segura. Então, todas essas questões que a gente ainda precisa entender melhor, e quando a gente volta nesses crimes, isso acaba também, né… Isso acaba sendo revelado. Muitas vezes, os familiares, eles não apoiavam as mulheres que estavam em situação… Elas relatavam, tipo… Aí eu contei pra minha mãe, ela falou que não, que eu tinha que aguentar isso, que eu tava construindo, sim, a minha família. Então, muitas vezes, não se tem nem esse apoio, né? E é muito difícil. Como é que você se vê num lugar? Outro elemento muito importante de se falar também, recurso financeiro. Quantas mulheres não continuam em casamento
com seus abusadores?
Seus abusadores, por conta, né, de.
Elas não têm pra onde
financeiro.
Ir.
Tem uma mulher, uma das duas que cometeu, né, o crime, que eu estudei no mestrado, ela falou assim, o meu companheiro chegou um dia e falou que estava apaixonado por outra mulher e que eu tinha que sair de casa com a minha filha, porque ele resolveu se separar e viver com outra pessoa. E eu virei para ele e falei, você pode viver com quem você quiser, mas você vai me pagar uma pensão para sua filha. E aí, ele falou que não ia pagar, e aí ela… Num ato de desespero, foi e matou. Então, assim, até como que é diferente, né? Os motivos, sim, das mulheres e os, sim, motivos dos homens. Porque ela falou, não, você quer viver com outra mulher? Sim. Vai viver. Só que eu preciso, né? Eu dediquei, provavelmente, todo o tempo de vida dela. Sendo mãe, cuidando
tem
de casa.
Tem um crime histórico desse nos Estados Unidos. E a mulher tá viva, tá presa até hoje. É uma… Virou uma série. Agora não vou lembrar o nome. É, mas é um… Ela é casada desde novíssima, entendeu? Uhum. Com o marido. E ela trabalhava vendendo tupperware. Aquelas coisas dos Estados Unidos, sabe? Vendia tupperware de porta em porta. Milhões de filhos. Foi engravidando desde pequena. Mas ele fazia faculdade. Fazia faculdade de medicina primeiro e direito. Não, eu não sei qual foi a ordem. E ela trabalhando, vendendo bolinho. Vendendo,
só faculdade, né?
Que lá, caríssima. Lá fazer duas faculdades é uma coisa assim, extraordinária. E ela bancando e sustentando de todas as formas, né?
Uhum.
É, durante anos, aquela família… Né, sustentando energeticamente, no cuidado e até nessa coisa, nesses, nesses trabalhos que ela podia dar conta com filhos em casa. E ele se tornou um advogado especialista em coisas de medicina, né, já que ele tinha as duas faculdades, e ficou milionário. E ela, ele, um belo dia, ele começou a ter um caso extraconjugal com uma secretária. E ela desconfiava dele. E foi um dos primeiros julgamentos que eu acho que… Não sei se veio a parada do gaslight, entendeu? Ele chamava ela de louca, porque ela desconfiava que ele tava com essa amante e tal. E era sempre cenas, entendeu? Ela brigava, invadia o escritório, você tá não sei o que. Até que um belo dia, ele abandonou, tirou os filhos, entendeu? Ele fez várias coisas, assim, muito violentas. Abandonou, ameaçou tirar os filhos. Aí assumiu, casou com a outra, não sei o que. Deixou ela, tipo… No fundo do poço. E ela um dia matou ele e a atual esposa, que era a ex-amante. E ela é presa até hoje. Mas ela virou uma referência, assim. Ela recebia cartas na prisão, né, de muitas mulheres que, de alguma forma, se identificavam com aquela dor, né? Que é essa história aí que você falou.
Nossa, exatamente. Assim, exemplifica totalmente. E isso era muito comum. Eu vi muito isso na documentação. Principalmente é isso, né? Um tempo… As mulheres, né, trabalhavam… Claro, a gente sabe que mulheres pretas e pardas trabalhavam desde sempre, né? Desde sempre. Mas as mulheres sendo reconhecidas no mercado de trabalho, isso é muito, muito recente, né? Então, eram realmente na esfera doméstica, do lar. Ser uma boa esposa, ter ali seu, né, seu tempo de vida dedicado à família. Então, né, como é que ela… Como é que ela… E é isso, assim, esse sofrimento de se ver desamparada diante de uma vida toda se doando em prol dessa pessoa, né? Então, assim, é um outro contexto. Ela não se sente posse daquela pessoa. Ela só tinha esse matrimônio e a fonte de vida dela era aquilo. Então, como é que, de repente, do nada, ela vai se ver, né, sem nada e com um filho, né? Que não é uma… E é isso, né? Sempre essa responsabilidade da mulher… Com o filho, com a prole. E é uma questão, né, da maternidade. Isso até hoje, né, assim, que a gente vê. As questões de filhos são mulheres, né. Quantas pessoas não têm nem o nome do pai, né, no, na identidade, assim. Como que isso, assim, tem outras nuances, mas continua sendo, né, essa questão da maternidade compulsória, né. Essa coisa, assim, que é muito triste, né, porque… A gente se discute tanto, se fala tanto, e às vezes a gente para e pensa, será que a gente avançou tanto quanto a gente queria?
É.
Quanto a gente
muita
precisa.
Coisa em frente.
Muita coisa.
Ai, Carol. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Eu sei que é um trabalho que deve doer, né? Durante a pesquisa, ler esses laudos. Você falou, às vezes dá pra sentir a dor daquela mulher, né? Eu imagino que fazer essa pesquisa não seja uma coisa fácil, que deve doer. Então, parabéns pela coragem.
Ah, eu agradeço muito, assim, realmente é difícil, é doloroso. Sim. Principalmente, né, nós mulheres que entendemos pequenas relações de violência durante toda a vida e que às vezes nem se comparam, né, nem tem que se comparar, que eu acho que cada dor é única, né, pessoal, intransferível. Mas eu acho que a nossa própria experiência de vida já nos deixa nesse lugar de entender, né, essas mulheres com um novo olhar, com um olhar de muito mais carinho, né, com um olhar de atenção para aquilo que ela tá falando.
A gente
e aquilo que
consegue acessar aquela dor,
né? Exatamente.
A gente consegue acessar aquela…
E eu acho que é importante, por mais dolorido que seja, ressaltar todas essas questões,
muito
porque elas não são atuais.
O seu trabalho é muito importante, é isso. É historicamente a evolução do que a gente está vivendo hoje, né?
Sim.
Então, isso é muito importante. Eu amo história, adoro uma história.
grande
fofoqueira.
Grande fofoqueiras que somos nós, historiadores.
É uma grande fofoqueira necessária para que a gente possa mudar alguma coisa, a gente tem que conhecer. a história.
Exatamente. Eu acho que esse é o trabalho mesmo do historiador, é falar para a sociedade aquilo que às vezes a gente quer colocar para debaixo do tapete, mas que precisa ser falado para tentar se mudar algo, né, nesse presente. Às vezes não é nem no futuro, é no presente mesmo. Sim. Que a gente precisa mudar. E entender mesmo melhor, né, de que as coisas elas não acontecem do nada, sim, né, que elas têm toda uma historicidade, que a ciência tem uma historicidade, toda a produção de saberes, conhecimentos que a gente tem hoje tem uma historicidade, tem um contexto sociocultural em torno ali, informando, né, sendo muito importante para a configuração desses resultados, né, dessas análises. E isso até hoje, né, daqui a alguns anos eu acho que vão olhar para o nosso contexto, vão falar, vão olhar e falar, gente, olha só o que é que produziam aqui de sentidos, né? Então, eu acho que é nesse lugar, né, que eu acho que a pesquisa ela é fundamental mesmo para revelar essas questões obscuras da nossa história, né, que continuam, se perpetuam até hoje, de outras formas às vezes, e às vezes da mesma forma.
Verdade. Obrigada, Carol. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, viu? Parabéns aqui pelo podcast também, porque é isso, né? Mulheres precisam falar sobre todos os assuntos possíveis, então…
Ocupar todos os espaços de liderança, ser dona das histórias e… Então, obrigada por ter vindo.
Obrigada a você, viu, pelo convite.
Beijo, gente.
Beijo.
Senta direito, garota.